Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva do podcast A Mocinha da RH. E no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês um papo que eu tive com a Ana. A Ana, ela é a CEO da Bitouch, uma startup aqui que tem, né, como foco aí o Digital Health. Ela, né, tem um trabalho muito bacana. Eles, né, trazem aí soluções para saúde e qualidade de vida em diferentes contextos. E eu falei com a Ana especificamente sobre saúde mental, né? Como que a gente analisa os dados e como que a gente traz uma metodologia científica mais rigorosa quando a gente está falando para os dados de saúde mental dos colaboradores. O meu papo com a Ana, ele foi feito no ano passado, então vocês vão ver que em algum momentinho a gente fala aí, referencia, né, um mês do ano passado, mas o conteúdo ainda é super atual, afinal a gente ainda segue numa situação onde a saúde mental das pessoas está cada vez sendo mais demandada. E se você está curioso, se você quer entender como que, né, na sua empresa a saúde mental está sendo afetada e como a gente tem hoje empresas que trazem soluções para isso, esse episódio é para você. Bem, Ana, é um prazer estar falando aqui contigo, principalmente assim, porque toda vez que eu ouço, né, quanto mais eu pesquiso sobre o mundo da digital tech, digital health, né, na realidade, eu fico assim, como isso é um assunto que tem cada vez mais, tem se tornado cada vez mais relevante, com razão, e como a gente tem mudado, como a gente entende a saúde mental, né, e muita coisa no âmbito profissional. Mas assim, eu sei que você é formada em psicologia, tem uma trajetória acadêmica e muito legal, é efetivamente uma doutora, então eu queria que você se apresentasse, né, falasse para as pessoas e contasse um pouquinho de você, da sua trajetória.
Então, muito obrigada pelo convite, Isabela. É sempre uma satisfação falar de psicologia e de saúde mental, esse assunto tão relevante, especialmente nesse mês no qual se comemora o Dia Mundial em alusão à saúde mental, no dia 10 do 10, uma área tão negligenciada historicamente, né? E agora, com toda essa circunstância da crise pandêmica, veio aí à tona com toda a força, né, a necessidade de atenção a esse tema. Então, eu sou psicóloga de formação, eu fiz pós-graduação em psicologia clínica, mas logo segui a carreira acadêmica, ingressei no mestrado, realizei o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Laboratório de Neurociências e comportamento, psicologia experimental e comportamento. Eu fui uma estudiosa do comportamento dos comportamentos aditivos, do uso de drogas. Depois eu fiz um segundo pós-doutorado em psicologia da saúde. Só que de maneira concomitante, eu iniciei o trabalho com a minha empresa, que é uma mental health startup, que se chama Bitouch. Então, o trabalho com a Bitouch iniciou em 2012, né? E fundamentalmente, assim, o que nós fazemos é unir, né, esse DNA acadêmico, científico, à prática em psicologia para auxiliar no rastreio, na prevenção, né, e promoção aí da saúde mental.
Uhum, muito legal. E assim, você sempre quis fazer psicologia, né? E o que aconteceu no meio do caminho para você decidir empreender e começar o teu negócio?
Pois é, esses dias eu fui aí provocada a pensar a respeito disso, né? Não foi, de fato, algo planejado, acabou acontecendo. A minha primeira opção no vestibular foi odontologia. Daí, logo, eu me dei conta de que eu falava demais, que o perfil não era exatamente, meu perfil não era exatamente de uma dentista, e acabou que eu segui aí a carreira, a minha escolha, a minha segunda opção, que foi a psicologia. Eu fiquei absolutamente apaixonada já nas primeiras disciplinas do curso, né? A psicologia, ela trata dessa grande incógnita, né, que todo mundo tem, que é o comportamento humano, né? E a psicologia está implicada no nosso dia a dia, apesar de muitas vezes nós não enxergarmos isso. Não há uma popularização do conhecimento científico a respeito da psicologia. Eu brinco que a gente aprende sobre a mosca de Tsetse e a probabilidade de alguém ir para a África é muito menor do que de alguém ter um doente na sua família do ponto de vista emocional, com transtorno do humor ou com um abuso de substâncias, por exemplo, um alcoolista, um tabagista, né? Então, eu advogo muito a favor da popularização do saber que a psicologia produz, né? A respeito das relações humanas, a respeito do comportamento humano, né? Então, eu segui o curso, eu sempre fui meio Alice, como a Alice no País das Maravilhas, assim, que vai atrás do coelho, que é aquela pessoa curiosa. E acabou que eu segui aí pela trajetória acadêmica, porque era uma área que me dava a oportunidade de poder me apropriar de um método para responder as perguntas que eu tinha. Então, eu acho que esse é o grande valor do método científico. Muitas vezes a gente vai para a faculdade e aprende uma teoria. Só que uma teoria, ela não explica todos os problemas complexos do mundo, né? E o método, ele te ajuda a responder essas questões que são dinâmicas. E especialmente agora, nesse momento, a gente tem visto o quanto que a realidade é incerta, né? Então, o mundo, ele já não é mais tão linear, né? E não pode ser passível de explicação a partir de uma teoria. Então, o método científico, ele permite que tu responda a todas essas perguntas que surgem a todo tempo, né? É o vírus que assola o mundo e que deixa tantas pessoas ansiosas ou desoladas porque perderam familiares ou porque testemunharam traumas em função da crise pandêmica ou por causa do piloto que bate nos Alpes, né, com avião e mata 150 pessoas. Então, esses são problemas que emergem da realidade e que causam, né, muita comoção, né? E, por outro lado, a gente quer prevenir todas essas questões, né? Então, a psicologia trata de tudo isso, né?
E assim, você está mencionando, né? Acho que isso, eu concordo super com você que esse conhecimento tem que ser mais espalhado, né? As pessoas têm que se apropriar um pouco mais disso, porque a gente vive num total desconhecimento, né? Às vezes as pessoas sentem algo, percebem algo, ou até veem algo nas pessoas ao seu redor, da família, do âmbito pessoal, mas a gente, né, não tem nem ideia do que fazer, do que pode ser, e passa batido.
Uhum. E atrelam a ideia de... A gente fala em saúde mental, mas é uma lógica hegemonicamente centrada na doença. Então, a gente fala de doença mental, a gente fala de transtornos psicológicos, a gente fala de medicações, de internação, quando, na realidade, nós poderíamos prevenir os transtornos psicológicos tratando de temas desde a mais tenra infância, orientando os pais a educar filhos, orientando educadores no contexto da escola, orientando gestores no contexto das empresas, né? Então, isso permeia toda a nossa vida, né? As nossas relações pessoais e profissionais. Então, é muito importante que o tema seja debatido sempre, né? E popularizado. Eu brinco que as pessoas são analfabetas do ponto de vista emocional.
Uhum, concordo, eu nunca tinha pensado nessa expressão, mas acho que é o que define realmente o que a gente tem aí no dia a dia. E assim, né, você, uma parte bem legal, né, você falou de ter um método científico, acho que isso é muito legal, muito importante, e faz sentido com a tua carreira e acadêmica, né? Como que você decidiu que você queria continuar na carreira acadêmica? Isso foi se concretizando durante o teu curso, e qual foi o estalo, assim, de você começar a tua empresa?
Bom, eu estava... Na verdade, se tu for pensar, um cientista, ele é um empreendedor, né? Ele é uma pessoa geralmente criativa, geralmente que busca solucionar problemas através de uma forma inovadora, né? Só que esse conhecimento, ele fica detido lá dentro da academia e é um conhecimento que fica hermeticamente fechado. Né? Então, assim, desde uma linguagem que o senso comum acaba não acessando, né? Até toda a metodologia que é utilizada para chegar numa possível verdade ou num teste de hipóteses válido, que as pessoas não fazem a mínima ideia, né? Então, assim, tá aí a questão da vacina da Covid para dizer, né? Muitas vezes a gente ignora todas as etapas que são necessárias até essa vacina poder ser comercializada. Então, o conhecimento científico, ele respeita muitas etapas, né? Eu gostava muito disso, né? Da coisa de poder ter um método para responder as questões. Só que, por outro lado, eu não me sentia tão adaptada naquele contexto. Porque eu sempre fui muito inquieta. E eu queria que, de alguma maneira, aquele conhecimento que era produzido naquele contexto, de uma maneira tão cuidadosa, respeitando a tantas etapas, de maneira tão aprofundada, que ele pudesse ser aplicado na vida real e beneficiar, impactar a vida das pessoas. Então, quando eu fui realizar o meu segundo pós-doutorado, eu fui fazer numa universidade que se chama Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E a Unicinos, ela tinha um grande, tem até hoje, mas naquela época estava nascendo, assim, um grande parque ali, um polo tecnológico, chamado Tecnosinos. E eu já tinha uma atuação com a minha empresa, ainda incipiente, tentando aplicar o meu conhecimento, enfim, no contexto da indústria, né? E surgiu a oportunidade de concorrer a uma premiação de empreendedorismo, inovação, e eu convenci os meus sócios a participar dessa premiação. E nós fomos contemplados, né, com a premiação, que envolvia um período de incubação naquele polo tecnológico. E isso foi, assim, um divisor de águas na minha carreira. Assim, foi muito importante ter contato com aquelas pessoas ligadas a essa temática do empreendedorismo. Então, eles tinham uma cabeça mais, como é que eu vou dizer, não sei se aberta, mas, assim, eles tinham toda uma lógica já desenvolvida, né, de como viabilizar as ideias e de como aplicar essas ideias no mundo real de maneira ágil. E isso me seduziu muito, porque eu pensei, nossa, não é perder o critério, né, acadêmico, dá para unir, né, todo esse critério acadêmico, a necessidade de ter um produto mínimo viável, a necessidade de criar um produto, porque na academia a gente não tem muito essa ideia de criar produto, a gente desenvolve ideias apenas, né, muitas vezes, né, pelo menos na psicologia, né, e talvez na engenharia tenha mais essa ideia com certeza, né, de produto, mas na psicologia é uma coisa inédita, tu criar tecnologias, né, sobre o comportamento humano é algo novo. Né?
Sim, e assim, eu ia te perguntar já, como que você conheceu a Cibele e o Felipe? Uhum. E assim, quando você criou a Habitat, o propósito dela era o quê? Você já tinha ela sozinha? Você tentava fazer algum tipo de análise de dados? Como que era no começo?
Tá. Na realidade, assim, eu desde a minha graduação, minha iniciação científica foi num grupo muito reconhecido aqui do Rio Grande do Sul, do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal, um grupo de referência no estudo da dependência química, conduzido por um professor, um psiquiatra chamado Flávio Pechansky. Eu entrei lá como bolsista de iniciação científica, e foi também uma influência muito bacana, e isso fala muito da minha trajetória também, que envolve essa relação interdisciplinar. Então, assim, ter contato com a psiquiatria me ajudou a ter uma visão objetiva da psicologia, porque a gente via a partir de uma perspectiva neurobiológica. Então, assim, como eu estudava dependência química, eu não podia pensar em outra coisa que não alterações neurobiológicas que motivam esse comportamento, que tem interação com o uso de droga. Então, me ajudou nessa visão mais objetiva, né? O tempo passou, eu continuei contribuindo com esse grupo, até que a gente conduziu um grande estudo multicêntrico de enfrentamento ao crack, que foi patrocinado pelo governo federal na época. E esse projeto aconteceu em 6 capitais do país. E nós fazíamos parte, eu e a Cibele, do grupo de coordenação desse projeto, que testava uma intervenção para o SUS de enfrentamento ao crack, tratamento ao crack, pensa no tamanho do desafio, né? E eu, no meio daquela gestão, me dei conta que aqueles dados, oriundos de 6 estados do país, de tantas equipes, né, de tantos pacientes, não poderiam ser geridos a partir de planilha de Excel, né? E eu convenci, na época, o professor, conversei com ele e disse, olha, a gente precisa de um TI, a gente vai ter que ter um sistema para gerir esses dados todos de maneira mais ágil e tal. E foi quando eu conheci o Felipe, nessa prospecção de uma pessoa para trabalhar na gestão desses dados. A princípio, então, o nosso trabalho era esse. Só que na condução do trabalho, nós percebemos uma grande sinergia entre nós. A Cibele, o Felipe e eu temos um perfil assim, muito orientado para o trabalho, para a tarefa. E esse perfil também de querer empreender, enfim. O Felipe, um cara da TI, mas muito estudioso de tendências, um cara muito bacana. Assim como a Cibele, uma grande técnica da área da psicologia. E foi aí que surgiu, eu tinha uma inserção, eu atuava num grande hospital aqui do estado, e surgiu a necessidade de oferecer uma solução de gestão em saúde para uma petroquímica, né, uma grande petroquímica. E daí foi quando eu convidei a Cibele e o Felipe para que a gente desenvolvesse essa solução em conjunto, né, que consistia em gerir os dados em saúde desses colaboradores daquela indústria, né, que geralmente eles fornecem dados biológicos através dos exames periódicos e esses dados são engavetados. Eu disse assim, vamos coletar essas informações, compilar numa plataforma digital e estratificar o risco dessa população para doenças. Porque daí a área de saúde, de gestão de saúde, gestão de pessoas, vai ter condição de ter uma tomada de decisão assertiva. Eles vão saber as reais necessidades dessa população. E a gente conduziu, então, esse trabalho lá, um trabalho pioneiro na época, fazer gestão em saúde por meio de software. A gente usou outras tecnologias junto, como manejo de contingências, que era incentivar comportamentos esperados em saúde, né? Então, assim, foi um projeto muito legal que durou 6 anos lá e que teve muitos resultados positivos. Só que de lá para cá, a gente foi se posicionando cada vez mais como uma empresa de gestão do risco em saúde mental, de gestão do risco psicossocial, mais do que gestão em saúde, entendeu?
Entendi, eu entendi sim. E aí, né, vocês foram se posicionando assim, vocês chegaram, né, vocês deixaram o projeto quando vocês já tinham algum cliente, né, como que foi a sua entrada aí, né, não sei se vocês já tinham alguns em paralelo no mercado, assim, profissional, nas empresas, né?
Não, na realidade, até eu posso dizer que cliente era, porque os dados são públicos, foi premiado num congresso internacional do estresse, os dados, eles foram, os dados, essa experiência foi na Braskem, né? A gente conduziu aqui no Rio Grande do Sul em 2 plantas, depois ele foi ampliado para todas as plantas daqui do Rio Grande do Sul, e esse foi o nosso cliente. Veja que audácia, né, quando a gente foi propor esse projeto, eles perguntaram, tá, em que empresas vocês já conduziram isso e tal? E eu falei, não, a Braskem vai ser pioneira. E eles disseram, não, a gente topa, a gente quer ser pioneiro. E, de fato, foram, né? E esse trabalho acabou, então, repercutindo de uma maneira muito positiva. E há 2 anos atrás a gente acabou recebendo um aporte da maior editora de testes psicológicos do país, que se chama Vetor Editora. A Vetor Editora, ela é uma empresa consolidada, 50 anos no mercado, detém 80% do mercado de testes no país. E mesmo antes da crise pandêmica, já vinha aí farejando a necessidade da transformação digital. A Habitat havia desenvolvido uma plataforma de gestão de avaliação psicológica e rastreio do risco psicossocial, pioneira no país. Então, não é uma plataforma de testagem psicológica, é uma plataforma de inteligência artificial que gera indicadores que são úteis para a tomada de decisão do psicólogo ou do gestor, enfim. E isso chamou a atenção da Vetor, e a Vetor disse que não queria apenas financiar aí o desenvolvimento da nossa plataforma, mas eles queriam se tornar sócios da Habitat. E com isso, assim, os nossos projetos foram alavancados, né? Hoje, a gente também é responsável pelo desenvolvimento da plataforma de testes online da Vetor, que se chama VOL, Vetor Online. Esse desenvolvimento era realizado antes no Texas, Isabela. Veja que orgulho. E hoje a Habitat assumiu, então há 1 ano, nós somos responsáveis pelo desenvolvimento de tecnologia da Vetor Online. E eu sinto muita satisfação em estar protagonizando a transformação digital na área da avaliação psicológica, né, de uma maneira tão responsável, assim, né, junto com a Vetor e com tanto critério técnico e científico.
Nossa, e realmente, assim, né, até a gente conversar, eu não tinha pensado ainda sobre como pensar em tecnologia e em psicologia, né? E o quanto a gente realmente está carente disso. Porque exatamente o que você falou, a gente vê, né, os psicólogos, e foi até o que a gente conversou antes, né? Às vezes o pessoal que se forma em psicologia, os psicólogos, eles acabam, né, ficando mais uma parte, né? Você falou até do mundo das ideias sem trazer aquilo para a realidade, né? Então, acho que esse é um gap que fica até quando a gente pensa no mundo profissional. E, assim, aí eu tenho uma pergunta aqui para você, né? Quando a gente fala de saúde mental, ele vem cada vez mais, né, ganhando mais visibilidade, esse tema, né, e merecidamente. Mas, assim, quando você iniciou lá atrás, você falou que você foi direcionando para esse foco. Antes você sentia algum tipo de preconceito ou foi uma mudança natural para ir para o tema de saúde mental mesmo?
Não foi uma mudança natural. O desafio, ele é constante. E ele ainda existe, né? Porque esse é um tema repleto de estigma, de preconceito, e que implica até, muitas vezes, na violação dos direitos humanos, mesmo no contexto das empresas. Então, pessoas que sofrem discriminação, né? Pessoas que são, muitas vezes, sofrem sanções, né? E ocasionada por uma doença, e aquilo não é visto como uma doença. Então, aquele analfabetismo que nós falávamos há pouco, ele é pervasivo, ele está em todos os lugares. E o psicólogo, ele tem esse papel de educar, de popularizar o conhecimento da psicologia enquanto ciência, porque há também uma mítica relacionada ao papel do psicólogo, que o psicólogo é um guru ou alguém, né, que não usa método científico, que ele usa apenas a sua intuição e facilmente ele é confundido com o motorista do Uber, com o cabeleireiro, com a amiga, né, quando na realidade existe técnica, existe conhecimento científico que pauta ou deve pautar a conduta do psicólogo. Né? Então, esse é um ponto bem importante. Eu acho que isso motivou muito, assim, propiciou a minha inserção nos ambientes corporativos. Porque eu nunca falei um psicologês, eu sempre falei sobre ciência. E isso permite essa inserção. Né? Então, quando tu pergunta se o tema é fácil, ele não é. Né? Há um tempo atrás, ele era considerado uma perfumaria, tu falar de bem-estar, qualidade de vida, saúde mental, parecia assim, ah, vou ter que transformar a minha empresa na sede do Google, né, e com redes, com, né, com mesa de ping-pong, vou levar o cachorro, e isso com uma ideia completamente desconectada, né, de uma visão estratégica do negócio, dos objetivos organizacionais, né? Quando, na realidade, há um impacto imenso das doenças, dos agravos de saúde mental nos afastamentos, no absenteísmo, na rotatividade, no prejuízo na retenção de talentos. Então, assim, os impactos são inúmeros, né? Só que é feita uma cortina de fumaça. Porque o que eu ouvi de muitos gestores durante muito tempo foi assim, tá, eu vou identificar e eu faço o quê com isso? Né? Então, eu sempre brinco assim, é a mesma coisa que tu não querer ver o extrato do banco ou a conta do celular, né? Então, assim, ah, não vou ver porque tá muito, né, o buraco é grande. Não, tu tem que ver para poder identificar onde estão os gaps e escolher as estratégias adequadas para conseguir conter esses problemas, para mitigar riscos, né, para coibir, controlar, enfim, para fazer um PDCA em cima disso.
E assim, hoje quando vocês entram numa empresa, né, para começar a atuar, quais são assim as principais carências e as principais demandas que as empresas têm e como que vocês pegam, né, ingressam, sei lá, aplicam uma pesquisa para todo mundo, como que vocês fazem, né, até chegar realmente nos dados?
Sim, hoje a nossa abordagem, Isabela, ela é fundamentalmente orientada para o rastreio do risco psicossocial, tá? Existem normas regulamentadoras, se chamam NRs, preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que obrigam, né, as empresas a submeterem seus trabalhadores, né, especialmente aqueles que trabalham em ambiente confinado, altura, né, ambientes com potencial risco, né, a passarem por uma avaliação de risco psicossocial. Então, geralmente, a nossa relação ela é bem próxima com a área de saúde e segurança, que tem um radar enorme para gestão de risco, só que geralmente é um risco físico, químico e biológico, não é psicológico. Então, a gente vai lá e mostra, né? Diz, olha, o cara pode estar com EPI, tudo certinho, a corda tem espessura adequada para o peso dele, mas ele pode querer se pendurar, entendeu? Ou se atirar daquela altura. Então, assim, a gente evidencia que existe a necessidade de um EPI que é invisível, né? Que é tornar as pessoas imunes, né, do ponto de vista psicológico, né? Esses riscos psicológicos. Que estão esses riscos, eles são relacionados a muitas variáveis, não são só variáveis de desempenho individual, não é só a história pregressa de doença psiquiátrica, tem a ver com a forma de organização do teu trabalho, tem a ver com o conteúdo da tua tarefa, será que é muito monótono? Será que é compatível com o teu potencial intelectual? Será que te desafia? Tu tem apoio dos teus colegas ou tu é discriminado porque tu faz parte de uma minoria? Então, são muitas, muitas variáveis atreladas aí, né, que a gente possui um protocolo, uma metodologia pioneira para avaliar, ela é toda digital e ela é alinhada com o que é preconizado na União Europeia, no Canadá, nos Estados Unidos e pela Organização Internacional do Trabalho. Então, ainda é um trabalho de formiguinha. Né, o que eu senti é que com a crise pandêmica, os RHs, e por isso que a gente está conversando aqui, né, passaram a se dar conta do quanto é um diferencial competitivo conhecer, né, os riscos, as vulnerabilidades e as potencialidades dos seus times, né, e poder os gestores poderem se dar conta que o aspecto humano ele é decisivo para a sustentabilidade dos negócios.
Sim, eu acho que esse é um dos pontos, né, que eu ia até te perguntar quando a gente fala de RHs, né? A gente conversou lá no comecinho que antes, né, os RHs, eles eram compostos praticamente aí por psicólogos, né? Vamos dizer assim, quase 100%. Enquanto hoje, eles já não são mais assim, né? A gente teve aí uma grande etapa que entraram os administradores também no RH, E hoje a gente já tem uma diversidade muito grande de cursos, né? E assim, você acredita, Ana, que quando a gente tinha mais psicólogos, isso, as pessoas tinham algum tipo de acolhimento diferente, que o RH talvez tinha esse papel mais de entender os funcionários, ou não? Isso, na realidade, é o que a gente está começando a se preocupar agora.
A psicologia tem uma missão maravilhosa, né? Que é esse olhar sensível para o ser humano, que é esse olhar para as relações, para a importância das relações. Mas, de novo, assim, para mim, o que falta é um gap muito importante entre prática, entre pesquisa, entre ciência e profissão. Então, muitas vezes, eu acho que não era só uma questão de ser psicólogo ou olhar mais para... O psicólogo, ele olhava, mas ele acabava tendo uma atuação que não permitia que o gestor percebesse o impacto disso no negócio. Então, eu acho que essa cultura que eu advogo a favor, que é uma cultura data-driven, né, uma cultura baseada em dados, que permite a captura, a organização, a estruturação de dados e análise, naturalmente, né? Eu brinco que existe o data science, que é aplicar a ciência aos dados para extrair conhecimento, e o que a gente faz é o psychology, né? Data psychology. Então, olhar para os dados acerca do comportamento humano, gerir esses dados e ter uma tomada de decisão baseada em evidência e atrelada à visão estratégica do negócio. Então, isso que falta, ao meu ver, sabe? Eu acho que está tudo certo olhar para as pessoas, está tudo certo ter sensibilidade nesse ponto, mas a gente precisa se capacitar mais nessa visão. Eu estou muito mobilizada, e talvez ajude muitas pessoas a refletir sobre isso que eu estou falando, sobre um documentário agora recente do Netflix chamado Dilema das Redes. Eu não sei se tu viu.
Ainda não, eu só vi ele na carinha lá do Netflix, mas ainda não assisti.
Vale muito, tá? Ali ele mostra o quanto que hoje existe uma lógica dessas grandes plataformas digitais. Eu não quero dar spoiler, tá? Mas vale a pena ver de qualquer maneira. Mas do quanto que os dados a respeito do comportamento, eles são capturados para gerar lucro, para fazer com que as pessoas se engajem no comportamento de permanecer conectados e comprando cada vez mais, né? Então, ou seja, eu brinco que o que a gente tem que fazer é um Black Mirror do bem, entendeu? É usar todo esse potencial que o Big Data trouxe, usar todo esse manancial de dados, esse grande lake data aí que a gente produz a todo tempo por meio de plataformas digitais, para produzir conhecimento válido, para aplicar análise e extrair, né, conhecimentos úteis para a nossa tomada de decisão gerencial, para prevenção em saúde mental. Então, ontem eu fiz uma postagem na minha rede social sobre o trabalho remoto e a falácia que existe, assim, liberdade, né, coisa boa, trabalhar quando quer, mas está todo mundo vendo o quanto que é nocivo do ponto de vista de carga mental, de estresse, de redução ou até de desaparecimento da fronteira entre o público e o privado, tantos impactos na questão emocional das pessoas, e o quanto que isso é um tema que precisa ser tratado antes que as pessoas de fato comecem a adoecer e impactar os negócios. Então, são temas que estão no nosso dia a dia, né?
E assim, Ana, você comentou agora, né? Eu também estou trabalhando de casa e eu tenho conversado bastante com as minhas colegas, assim, né, que trabalham comigo, sobre o quanto hoje a gente está trabalhando muito mais, né? Porque está todo mundo trabalhando mais, então vai ter pessoas, né? Enquanto você vai, vou parar, tem muita gente que ainda vai estar trabalhando. Se você não continuar, você vai acordar no dia seguinte já com o dia aí todo enrolado. Então, assim. Hoje a gente está trabalhando muito mais, e acho que também é um dos impactos que a gente teve aí com todo o trabalho remoto, né? Não é fácil você trabalhar e, né, acordar e trabalhar até a hora de você deitar e dormir, né?
E as pessoas ignoram o fato de que estão atravessando uma crise pandêmica uma crise sanitária e humanitária, eu diria, de proporção mundial. Então, muitos se esquecem disso e se cobram, né? Se cobram produtividade, rendimento, como se estivessem num concurso, né? De funcionário do mês, assim, né? Quando, na realidade, a gente está com muitos desafios ao mesmo tempo, né? Muitas demandas para administrar. De maneira nenhuma esse é o normal, por mais que se popularize essa ideia. Eu acho que sim, que a transformação digital foi acelerada, que certamente os nossos relacionamentos passarão a ser híbridos, que nós vamos utilizar cada vez mais tecnologia. Agora, de nenhuma maneira, a realidade que está imposta hoje é o normal.
Sim, com certeza. E assim, eu tava vendo aqui sobre vocês, né? Tem uma coisa bem legal que vocês fizeram, que é o estressômetro, né?
Uhum.
Então aí vocês conseguem ver como que tá o nível de estresse das pessoas. Como que isso funciona, né? Uma ferramenta que vocês têm para os clientes de vocês, como que é?
Não, ela é aberta, as pessoas podem acessar no endereço www.estressômetro.com.br. Eu achei que foi uma forma lúdica que a gente desenvolveu de popularizar a ideia de captura de dados e fornecimento de feedback, né, de informação útil, vamos dizer assim, porque com toda essa informação disponível também a gente não sabe exatamente o que, que é relevante, né? Nesse caso, produzir conhecimento sobre ti mesmo é muito importante para a gestão adequada disso. Então, a maioria das pessoas dizem assim, ah, eu não vou preencher o estressômetro, porque ele vai explodir. Eu sei que ele já tá estourando e tal. Mas aí que tá. É importante que tu saiba identificar quando que tu tá no teu limite ou em vias de ficar no limite, né? Antes que esse limite seja, de fato, atingido, né? Porque isso faz com que tu reflita a respeito de como tu está gerindo o teu estresse, o teu dia a dia, né? Então, assim, não é simplesmente ficar à mercê dessa condição, é poder entender, olha, eu tô extrapolando, eu não tô sabendo limitar o meu horário de trabalho, eu não tô me organizando de maneira suficiente em relação ao meu bem-estar, eu não tô fazendo coisas que eu curto, né, do tipo ouvir uma música bacana, minha playlist, ou ligar para alguém que eu gosto, para jogar conversa fora, né, coisas... pequenos momentos aí que te trazem bem-estar e que te recarregam, né? Hoje, o que tem acontecido é que a gente está hiperconectado, isso gera uma sobrecarga cognitiva absurda, então tem se falado em fadiga produzida pelo Zoom, Zoom fatigue é o termo em inglês, claro que não é culpa do Zoom, mas é aí uma ferramenta popular, né? Que denota, né, essa questão da hiperexposição a telas e tal. E as pessoas esperam chegar no limite porque não se olham, não olham para si. Então, assim, eu lanço aí o desafio que a gente está fazendo junto com a CASP, da OAB de São Paulo, que é um cliente nosso, para o dia 10 do 10, agora no dia 10 do 10, que vai ser um sábado, né? Que é fazer um detox digital. Se desconectar, né? Começar a inserir essa possibilidade de desconexão para se conectar no que realmente importa.
Nossa, que legal, que legal. Assim, primeiro, eu não sabia que estressômetro era gratuito. Eu vou fazer, fiquei curiosa, vou mandar para as pessoas da minha volta para entender por que está todo mundo estressado comigo.
Uhum.
Se a gente ficar ali um dia, nossa, o mundo vai acabar quando a gente voltar. É, assim, a vida vai estar toda diferente, vai ter surgido até uma rede social nova. Você comentou um pouquinho da pandemia, né, que as pessoas, elas, que as empresas, os RHs principalmente, têm notado, né, do quanto isso pode ser um diferencial também competitivo. É, e assim, como que foi a demanda de vocês? O que, que mudou com a pandemia para vocês? Né? Teve um aumento de demanda? Não teve? Enfim, como que foi esse cenário para vocês aí pós e durante a pandemia?
Com certeza houve um aumento de demandas, porque se antes as questões psicológicas pareciam abstratas, hoje, diante desse cenário de crise, né, com tantos desafios aí impostos às pessoas, tanto no âmbito profissional como pessoal, aos gestores, tendo que lidar aí com essa questão de mercado tão incerta, né, que assolou aí tantas empresas, né, que vieram, enfim, a fechar as suas portas também, pessoas tiveram que enfrentar demissões, né, e outros gestores tiveram que lidar com esse impacto emocional, né, antes parecia que não era um tema que o gestor tinha que lidar, né. Então, certamente, isso ampliou muito a consciência a respeito das questões de saúde mental e do quanto que elas são decisivas para o sucesso, né, de uma empresa, de um negócio, para que um time permaneça engajado. Então, acho que os RHs se preocuparam muito com essa questão do trabalho remoto, de como as pessoas se organizariam para isso, né? E junto com isso, o medo de ser contaminado, esse monte de rituais que tivemos que incorporar à nossa rotina diária. Então, assim, são tantas coisas ao mesmo tempo que hoje todo mundo sabe a importância da questão psicológica. Então, assim, ou porque está bebendo demais, ou porque está dormindo de menos, ou porque está se estressando muito, não está sabendo o que fazer, ou porque está pensando em se separar, né? Porque chegou no limite com o seu cônjuge, né? Então, as pessoas passaram a ter que assumir, né? Não se pode mais fazer olho branco, né, para aquilo que está aí, né? E eu digo, a psicologia, onde tem pessoas, existe psicologia, né? Ou seja, todos os lugares, né?
Muito legal, Ana. E assim, né, qual foi, assim, você, né, já tá aí com algumas empresas, você consegue me contar qual foi o caso mais positivo, assim, uma mudança que vocês tiveram que foi mais legal, resultados com os clientes de vocês?
Tem um aspecto aí muito bacana do nosso trabalho, que eu costumo dizer assim, geralmente a psicologia é vista nas empresas como um benefício, passou a ser popularizada, assim, a oferecer atendimento psicológico para os colaboradores, né? Mas não se beneficia esses dados. É simplesmente um atendimento e muitas vezes não se olha para isso, né? Que dados são esses? Quem é essa demanda? E em virtude da crise pandêmica, nós iniciamos um trabalho, né? Nós desenvolvemos uma plataforma de atendimento psicológico que rastreia, por meio dos atendimentos, o risco psicológico junto à Caixa dos Advogados da OAB de São Paulo, que é a maior seccional do país, com quase 300 mil advogados. Então, desde o início da crise pandêmica, nós realizamos mais de 1.500 atendimentos. Então, foi um projeto tão bem sucedido, porque por meio dos dados colhidos nos atendimentos, nós conseguimos identificar quais eram as principais demandas da advocacia, orientar o tratamento para essas demandas e produzir e-books e psicoeducação, recursos psicoeducativos como vídeos, e-books, sobre os temas emergentes. Então, os temas que apareceram foi procrastinação, ansiedade, apareceu muito a questão do teletrabalho, do impacto do teletrabalho, e a gente trabalhou, né, com todas essas temáticas que foram emergindo de maneira personalizada para essa população. Então, esse é um diferencial do nosso negócio, né? Essa nossa plataforma permite que a gente personalize a partir do que está sendo identificado naquela população. E esse trabalho chamou a atenção da Sociedade Interamericana de Psicologia e da Sociedade Americana, da APA, da American Psychological Association. Então, há 2 meses atrás, eu integrei o painel brasileiro falando dessa experiência num congresso que reuniu mais de 30 especialistas de todo o mundo falando como que eles estavam enfrentando a crise pandêmica, né, os desafios impostos aí do ponto de vista psicológico, naturalmente, né? O que os psicólogos do mundo inteiro estavam fazendo? E vejam, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito preocupada, eu disse, vai ter gente de Harvard, da Escola de Saúde Pública, do Canadá, de Nova York, e eu disse, nossa, estou super preocupada, como que vai ser eu apresentar esse trabalho? E a gente se surpreendeu com o fato de que a única iniciativa mediada por dados em plataforma digital foi a nossa iniciativa, a Iniciativa Brasileira. Então, isso revela, assim, que o quanto que o trabalho que a gente tem feito é um trabalho qualificado, né, e que tem aí beneficiado, né, a popularização do saber psicológico entre, também, entre outras classes de profissionais, porque muito se falou em quem estava na linha de frente, né, os médicos, enfermeiros, mas, na realidade, toda a sociedade civil sofreu o impacto desse cenário aí tão adverso, né?
Nossa, muito legal, Ana, muito legal, assim, eu não havia pensado em gerar insights e conteúdos específicos, né, acho que isso faz muito sentido, e acho que é uma alternativa, assim, super certeira, né, muito assertiva, quando a gente pensa, né, e realmente personalizar ações, conseguir entender o que tem de comum para aquele público, né, que é similar. Assim, achei muito legal mesmo.
Eu tenho uma metáfora, Isa, para explicar isso, que é assim, ó. Geralmente, quando tu quer, eu sei que talvez não seja melhor, mas assim, ajuda a entender a ideia, que é assim, se tu quer eliminar alguma praga da lavoura, o que, que é feito habitualmente? Se pulveriza toda a lavoura, né? Vai lá com o drone, se pulveriza toda a lavoura. Então, assim, no nosso caso, seria matar a mosca com raio laser, né? Então, o que ocorre é que muitas vezes se oferece recurso de maneira indiscriminada e o RH enfrenta uma falta de adesão. Porque, se ofereceu, né, tal benefício para todo mundo, sem um diagnóstico adequado. Será que era realmente aquilo que aquela população precisava ou não, né? Então, porque tem umas coisas que viram meio moda, né? Então, agora é tal recurso, agora é isso, agora é aquilo. E todo mundo usa de maneira indiscriminada. E a gente advoga a favor de ações custo-efetivas, né? Daqui um pouco tu não precisa criar uma casa para o colaborador. O que ele precisa é um momento para meditar, sabe? Então, assim, esse tipo de diagnóstico, ele faz exatamente isso que tu tá que tu falou, né? É ser assertivo, ser certeiro e no alvo.
Nossa, muito legal. E assim, né? Você falou de que hoje realmente vira moda, né? A gente tem aí uma empresa que oferece algum benefício, assim, quando a gente fala de saúde mental, às vezes, né, e fala assim, até de RH mesmo, putz, tal empresa fez isso. Nossa, muito legal, vamos fazer na nossa. Só que não se faz uma análise de o quanto isso vai ser, quanto isso vai fazer sentido realmente para a realidade, e depois fica com estigma que, nossa, a empresa dá o benefício e ninguém usa, né? Tem uma baixa utilização. Então, acho que essa é uma solução para esse dilema que a gente tem de oferecer um benefício e não ter a utilização dele, não ser efetivo.
E outra coisa que eu sou contra é quem vende soluções, né? Então, as soluções pipocam, né? Especialmente com esse advento da tecnologia. Soluções tecnológicas, então, são as que mais passaram a existir e a todo dia são criadas, né? E eu acho que assim, a gente deve sempre manter o pé no chão, né? Eu brinco que, apesar de ser high-tech, a Bitouch, ela é high-touch, né? Sempre olhando para a pessoa, buscando compreender a partir da interação com os outros, com esse olhar humano tão necessário para esse diagnóstico assertivo, né? Poder definir essas ações. Então, assim, não existe solução mágica para gerir a saúde mental de uma corporação inteira. Né? Mas existe método, né, que permite que a gente responda às questões de uma maneira mais assertiva e que permite que a gente meça o processo e o resultado daquilo que a gente propôs. Então, isso é uma outra coisa que acontece muito, né? É o melhor lugar para trabalhar, porque faz um monte de coisa. Mas será que, né, essas coisas estão sendo, de fato, medidas? Será que elas estão alinhadas com os objetivos organizacionais? Né? Será que elas são, de fato, uma tomada de decisão estratégica para o negócio? Então, a gente alia ciência, dados e psicologia para ajudar os gestores nessa tomada de decisão mais assertiva e menos dispendiosa, né? Não só de dinheiro, mas de tempo, de recurso.
É, e assim, para a gente finalizar aqui o nosso papo, eu queria, né, vocês com toda essa parte tecnológica, de inovação, de dados, né, enfim, com várias tecnologias pioneiras, o que, que você vê, assim, né, qual é a sua expectativa, o que, que você tem planejado para o futuro aí da Habitat, né, vamos dizer assim, daqui a alguns anos, qual é o impacto que você quer realizar, né, no longo prazo aí da Habitat?
Justo o que eu te disse, assim, o que a gente pôde conversar até agora, assim, eu tenho uma grande satisfação de ver que se há 2 anos atrás parecia que eu estava pregando no deserto, né? Ter hoje a certeza daquilo que a gente faz, assim, e da consistência do que a gente faz. Então, eu sempre digo, meu sócio Felipe, ele diz assim, Ana, a gente vende uma coisa que as pessoas precisam, mas elas não sabem que precisam. Então, assim, eu acho que toda essa popularização, esses espaços, como que a mocinha do RH aí está oportunizando, né, para discussões como essa, permitem que esse tema seja trabalhado e não negligenciado do jeito que historicamente ele tem sido, né? Então, eu acho assim que a gente vai ter uma sociedade mais igualitária, com preservação dos direitos fundamentais das pessoas, quando a gente tiver mais consciência a respeito das questões que envolvem a saúde. Eu não diria nem só a saúde mental, porque assim, eu não concordo com a dissociação, porque sem saúde mental não há saúde, né? As duas são integradas. Então, eu acho que o meu desejo fundamental é esse, é que por mais que haja avanço tecnológico, a gente nunca esqueça da qualidade humana e da necessidade da interação humana para dar sentido para esses dados. Então, para finalizar, assim, eu acho que existe uma grande objeção dos psicólogos, dos RHs, né, na adoção de novas tecnologias, em virtude de um receio de ser substituído pelo computador, né? E o que eu costumo dizer é que eu poderia ir daqui para qualquer lugar sendo orientada por bússola ou mapa, né? Certamente eu cometeria alguns erros aí de interpretação no caminho, mas conseguiria talvez chegar ao meu destino. Hoje a gente dispõe de tecnologia por satélite. Então, essa tecnologia permite que nós possamos ser muito mais assertivos ao escolher a rota mais inteligente, a mais custo-efetiva, a que vai evitar obstáculos no caminho. Então, tá aí o Waze, né, com a tecnologia por satélite, que o Uber utiliza, e todo mundo se beneficia disso no dia a dia, né, de conseguir evitar um congestionamento, chegar mais rápido no destino que deseja, né. Então, é isso que eu acho que a tecnologia traz, né, a possibilidade de predição, de rastreio, de trabalhar de uma maneira mais precisa. Só que a gente deve lembrar que o Waze não seria tão efetivo se não houvesse a colaboração humana. Se as pessoas não estivessem informando qual é a rota melhor, aonde que tem acidente. Então, é isso que os psicólogos, os RHs devem lembrar. A tecnologia, ela é um meio para tornar o nosso trabalho mais efetivo, mais preciso, mais para que seja rastreado aí o risco psicológico, mas de nenhuma maneira para substituir o ser humano.
Nossa, real. E assim, eu ouvi uma frase recentemente que acho que faz um pouco de sentido com o que você está falando, né? Uma máquina pode sim ser melhor que o homem, mas nenhuma máquina é melhor do que o homem com uma máquina. Então, assim, quando a gente está ali munido, né, de tecnologia, acho que a gente tem que utilizar para conseguir exponencializar o que a gente tem de resultado. Agradeço muito o nosso papo, achei, assim, incrível realmente. Eu gosto muito de conversar com, né, meus convidados, porque eu sempre aprendo coisas e descubro coisas que eu pessoalmente adoro, né? Gosto muito de aprender, gosto muito de falar também. Então, obrigada, Ana. Acho que foi muito útil, não só para mim, mas para todo mundo que vai estar ouvindo a gente.
Imagina, não há que agradecer, é sempre uma satisfação para mim, eu também sou super falante. Eu ganhei de Dia das Mães um microfone, meu marido disse, tu tem que ser podcaster. Então, porque assim, eu gosto muito assim de popularizar essas ideias que são tão necessárias, né? E muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Convido a todos aí a seguirem a Bitouch nas redes sociais, né? Tem o Insta, que é @somosbitouch, e o Insta da Avax, que é a nossa plataforma de avaliação psicológica, que é @avaxpsi. Então, estão todos convidados a interagirem e popularizarem aí que saúde mental importa.
Espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi um papo que foi muito valioso. Ficou longo, eu sei. Mas, né, se você chegou até o fim, parabéns. Espero que o conteúdo tenha sido útil. Se você gostou, compartilha com quem você achar que pode precisar. Mãe, gato, cachorro, vizinho, papagaio. Você nunca sabe o que o outro pode precisar ouvir. Se você tiver alguma dúvida, reclamação, sugestão, me segue no meu Instagram, que é @mocinha.rh. Eu tô sempre por lá respondendo as dúvidas de vocês e lá a gente pode interagir, né? Afinal, aqui eu só falo e você só ouve. Nos vemos ainda essa semana no próximo episódio. Um super beijo e até a próxima.